Obrigada, presidente. Quero cumprimentar todos os deputados, deputadas, cumprimentar todo o público que nos acompanha. Eu quero falar de um tema que não é novo, mas é extremamente preocupante, da forma acelerada que tem sido tratada após segundo turno, que é o tema da reforma da Previdência. Tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, a PEC 287 de 2016, a tão chamada PEC da Previdência Social. Em maio do ano passado, um novo relatório foi aprovado na Comissão Especial quanto a esta PEC 287. O atual governo Temer não votou até então, porque nas suas próprias contas não tinha votos para aprovar no plenário da Câmara dos Deputados. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse na campanha que era contra a proposta de reforma do Michel Temer, a qual ele chamou de proposta da maldade. Agora, passada a eleição, tanto o presidente eleito quanto Paulo Guedes querem ressuscitar a PEC 287, a PEC do Temer. A intenção deles, divulgada pela imprensa, seria votar ainda em 2018 essa proposta altamente impopular e rejeitada pela população. Aprovar essa maldade e deixar o desgaste não para o futuro governo, mas para o atual Congresso Nacional. O que o candidato a presidente falava sobre a PEC 287 e a reforma da Previdência não vale mais para o que o presidente eleito fala? Poucos dias após a eleição, a proposta do Temer deixou de ser a PEC da maldade? Quais são as mudanças que eu quero trazer aqui para a população compreender por que que nós nos colocamos profundamente contra esta PEC? Primeiro, porque ela não mexe no andar de cima. Os altos salários, os penduricalhos, sobretudo dos poderes judiciário e legislativo, em alguns casos, ela, na verdade, não é alterada. Se mantém esses privilégios, mas mexe naquele trabalhador que sofre para sobreviver com um salário mínimo. As mudanças gerais estabelecem a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres, que aumenta gradualmente, até chegar à idade mínima de aposentadoria para 62 anos. As mulheres, em 2036, e 65 anos aos homens, em 2038. A idade também pode aumentar sempre que aumentar a expectativa média de vida dos brasileiros. Para um cidadão se aposentar integralmente com a sua remuneração, serão necessários 40 anos de contribuição. Sobre a questão do déficit da Previdência, tão falado, a CPI da Previdência apontou que não existe déficit na Previdência. São absolutamente, abre aspas, imprecisos, inconsistentes e alarmistas os argumentos reunidos pelo governo federal sobre a contabilidade da Previdência Social. Quem diz isso é o relator da CPI, o senador Hélio José, do PROS, do Distrito Federal. O relatório, este relatório, foi analisado e aprovado por unanimidade. Nenhum deputado de nenhum partido foi contrário ao relatório. Todos da CPI, de todos os partidos, foram contra a reforma da Previdência. Existe, é claro, desvios de recursos da Previdência para outras áreas do governo e maquiagens contábeis para tentar justificar o suposto déficit. Com a reforma trabalhista, cresceu no Brasil o trabalho informal. Até agosto do ano passado, mais da metade do aumento de 1,4 milhões de pessoas ocupadas foi determinado por crescimentos em categorias na ocupação informal. Então, cresceu o trabalho informal. O empregado, que é aquele sem carteira assinada e conta própria, Ou seja, o Brasil teve milhares de pessoas obrigadas a aceitar um trabalho em condições de precariedade a partir da reforma trabalhista. A pergunta que a gente faz é como ficam esses trabalhadores que vivem na informalidade? Quais direitos serão garantidos a esses trabalhadores que precisam aceitar trabalhos em condições degradantes para ter como pagar as suas contas no final do mês? Além de não ter um emprego decente, não terão seguridade social e previdência. Os mais pobres, os mais sofridos, a população que ganha até 3 salários mínimos. As mulheres, magistério e pequenos agricultores são os mais castigados. No magistério, pela atual proposta, os professores perdem os direitos conquistados. Os professores deixam de ser segurados especiais. A proposta apresenta regras de transição, mas, na prática, os professores terão que trabalhar mais tempo até se aposentar. E a idade mínima também vai aumentar. As regras atuais do magistério, 25 anos de atividade mínima e 50 anos de idade para a mulher. 30 anos de atividade e idade mínima 55 anos para os homens. Nas regras da PEC da maldade que o Bolsonaro quer aprovar, o magistério deixa de ter direito à aposentadoria especial, ou seja, passa a entrar na regra geral dos trabalhadores. A mulher terá que ter, no mínimo, 53 anos e deverá chegar à idade de 62 anos professora de sala de aula, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Salas de aula com 30, 40, 50 alunos. Uma mulher professora trabalhando até 62 anos de idade. E o homem professor, 65 anos de idade. Em ambos os casos, professoras e professores precisam contribuir por 40 anos para ter direito a ganhar o mesmo salário da ativa, não ter perdas. Os professores hoje já recebem um dos salários mais baixos em comparativo com todas as demais profissões. Isso é dado oficial no Brasil. Qual a profissão que tem o salário mais baixo? Em primeiro lugar, magistério. Levam provas e trabalhos para corrigir em casa. Quem tem familiares, professores, sabem do que eu estou falando. Levam provas, trabalhos, feriados, finais de semana, hora da família, sem ganhar hora extra, vira hora de trabalho. Enfrentam salas superlotadas. Para melhorar o salário, aceitam trabalhar manhã, tarde e noite, ou seja, 60 horas semanais de trabalho. Por esses motivos é que os profissionais da educação também adoecem e não conseguem permanecer em sala de aula durante toda a sua vida profissional. Segundo dados feitos a partir de uma pesquisa em São Paulo, em 2012, o Atlas de Gestão de Pessoas registrou 64.200 licenças diante de 58.500 servidores efetivos. Ativos, melhor dizendo. Ou seja, de menos de 60 mil professores trabalhando, nós tivemos 64 mil licenças. A quantidade de afastamentos superou o total de professores em sala. Claro que um mesmo professor pode ter tirado várias licenças. Em Santa Catarina, numa pesquisa divulgada em 2015 e feita também no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal, mostra a Secretaria de Educação como o órgão com maior percentual de servidores públicos afastados por doenças em Santa Catarina. Todos esses dados é para dizer que as realidades não são iguais. Quando a gente compara com outros países, precisamos comparar com o nosso país, com a nossa realidade, com as nossas dificuldades. Os professores de outros países não têm a mesma remuneração que o nosso, não têm as mesmas condições de trabalho. São condições muito pioradas. E o que dizer em...
Mais um minuto para a nossa deputada Luciana Caminati.
Obrigada. O que dizer das mulheres que têm jornada dupla ou tripla de trabalho? Trabalho fora de casa, dentro de casa, cuidando dos filhos. Mulheres que trabalham em condições insalubres e que têm uma maior probabilidade de estar desempregadas e em empregos de baixa qualidade e também na informalidade. Também estão distantes de um salário e de uma remuneração decente, e muito mais distantes da condição de aposentadoria. Portanto, eu quero me manifestar falando dos professores, mulheres, agricultores, que terão que ter os agricultores, além da idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, também comprovantes de nota de produtor rural, mensalmente contribuindo para o INSS. Por isso, nós temos que lutar contra esta reforma da Previdência, que não vai abalar os privilegiados, somente...